De todo o coração, quero desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos hoje aqui novamente para clamar o nome do Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Nós juntos vamos do livreto de cânticos que foram distribuídos, cantar. E vamos começar com o hino número 29, O Maravilhoso Salvador, Meu Rei, Meu Senhor, número 29. Vamos cantar ainda o cântico número 28, quando após a terra, sofrimento e trabalho. Obrigado. Antes do irmão Schmidt ler, orar conosco, vamos ler versículos do Salmo 51. Salmo 51, versículo 12. Vamos nos levantar para isto.
Schaffe mir Gott ein reines Herz und stelle.
Cria em mim, versículo 10, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém. Permanecemos em pé diante da face do nosso Senhor, e juntos vamos pedir: Senhor dos céus e da terra, Nós chegamos a Ti agora, diante da Tua face, e concordância com a palavra que Tu falaste no Teu Salmo. Ó Senhor, cria em mim, em todos nós, um coração puro, Senhor. Cria em nós, Senhor, que nós tenhamos um espírito estável no nosso interior para a honra do Teu nome e da Tua palavra. Ó Senhor, nós Te agradecemos por ter se mostrado graça. Nós Te agradecemos por essa oportunidade que Tu nos deste também hoje de estarmos aqui novamente. Tu nos uniste tão ricamente, Senhor, ó Deus. Em face disso, Senhor, no mundo, ainda somos poucos e agradecemos a Ti por isso, por ainda estar chamando aqui e lá pessoas para fora de tudo aquilo que não é de Ti, ó Deus. Nós Te pedimos também hoje, tome tudo em Tuas mãos, tome todos em Tuas mãos, Senhor, nossos corações, abra os nossos corações, nossos ouvidos, abra as nossas bocas e olhos, Senhor. Ouvidos para ouvir, bocas que Te glorificam e honram, corações que recebem a Tua palavra e olhos para que possam ver tudo o que Tu fazes no nosso tempo. Senhor, por favor, abençoe cada um. Passe, Senhor, de fileira a fileira e de coração a coração e fales Tu, Senhor. Eu Te peço também, abençoe todos os lugares onde está sendo ouvido também, em todo mundo, em todas as línguas e nações. Abençoe da riqueza da Tua graça, Senhor, conosco. E nos deixe glorificar a Ti, Senhor. Unja os lábios através dos quais falarás, Senhor. Graças seja a Ti por isso. Amém. Vamos cantar ainda. Senhor, dê-me o poder, fale comigo. E ainda somente crer. Eu o amo. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu também desejo de coração as boas-vindas a todos, no precioso nome do nosso Senhor, e gostaria, em primeiro lugar, perguntar quem hoje está aqui pela primeira vez no nosso meio. Temos amigos que estão hoje pela primeira vez aqui. Então, por favor, levantem-se, sim, para que possamos vê-los. Dois amigos, Deus os abençoe no nosso meio. Então, três temos lá. Aqui nós temos um aqui. Aqui ainda temos dois. Deus, o Senhor, abençoe-os. Aqui nós temos dois. Deus os abençoe. Lá temos alguns ainda. Deus os abençoe no nosso meio. Nós saudamos todos que estão ouvindo, que estão vendo e conosco e com o Senhor estão ligados. Desta vez, nós temos muitas saudações, extraordinariamente muitas saudações, cerca de 30 telefonemas de todo mundo, de irmãos que estão ligados conosco. E nós temos saudações da Moldávia, da Rússia, da Ucrânia. Nós temos saudações da Sérbia, da Croácia, da ex-Iugoslávia, o irmão Müller, o irmão Momo tiveram reuniões lá e Deus abençoou. E os irmãos enviam saudações. Então nós temos saudações de Denver, Colorado, dos nossos irmãos, saudações dos Estados Unidos, mais uma vez, então do Canadá. Aqui está escrito: nós, no Canadá, nos levantamos às 3 horas da manhã para ouvirmos e para recebermos o alimento para as nossas almas. As pessoas se levantam no meio da noite para ouvir a palavra do Senhor. Então, saudações especiais do nosso irmão Bianda, de Abidjan. Ele envia saudações especiais de coração. E para isso, nós em breve chamaremos nossos irmãos para a frente, que falarão uma breve palavra, e então nós voltaremos mais uma vez a isso, mas ainda tenho, notei ainda saudações, as seguintes saudações do irmão Graf, saudações do irmão Etienne, saudações de Palermo, do irmão Davi, saudações de Copenhague, do irmão Wallström, saudações especiais do nosso amado irmão Umbia, de Bushimai, do Congo, da República do Congo. Deus havia colocado no seu coração de ter uma reunião especial e um relato sobre a última viagem a Israel. E vejam então, acima de 10 mil pessoas se reuniram para ouvir esse relato e sem exceção foram abençoados. A sua igreja tem cerca de 4 mil pessoas, mas dessa vez vieram todas as diferentes direções, também os que se desviaram um pouco, seja a região dos trovões ou outras ramos, mas para isso que foi dito, para esse seminário, todos vieram. Então ainda temos saudações da África do Sul, de Joanesburgo, da cidade do Cabo, saudações de alguns irmãos. Nós temos saudações da América do Sul, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Brasil, simplesmente saudações de todos os lugares. E mais uma vez saudações dos Estados Unidos e do Canadá. Nós somos simplesmente gratos, gratos a Deus. Então nós temos hoje a visita da Eslováquia. E os nossos irmãos que vieram de ônibus para estarem aqui hoje, nós queremos desejar de todo o coração as boas-vindas e que o Senhor vos abençoe a todos. Nós, após, pediremos ao irmão Andrasche que ele venha para frente para orar conosco. Agora nós chamaremos o nosso irmão George, assim nós o chamamos, e nós pedimos também o irmão Tati que venha, o irmão Jean Lambert que ele venha, pois somente o irmão Jean Lambert pode traduzir do alemão para o francês e ao contrário. Mas então não há ninguém que traduza lá. Como faremos? Venho simplesmente para a frente. Nossos irmãos, eles fizeram um ministério poderoso. O nosso irmão George esteve conosco no Quênia, na Uganda, na República dos Camarões e na Tanzânia. E nós queremos que ele saúde a igreja. Ele mesmo vem de Kinshasa. E Deus o Senhor o abençoou poderosamente, poderosamente. Diga somente algumas palavras. Deus os abençoe ricamente.
Nós somos reconhecidos pelo privilégio que Deus nos fez aqui ao tempo da fome.
Nós somos muito gratos pelo privilégio que Deus nos deu no fim desse tempo, no fim dos tempos. Como Maria disse, o Senhor ele inclinou seus olhos sobre. Nós somos pequenos, mas nós temos um grande Deus. E lhe agradou nos separar agora no fim do tempo. E já foi dito a Maria, bem-aventurada aquela que creu. Pois aquilo que ela ouviu do Senhor se cumprirão. Nós não chegamos aqui para ouvir uma pessoa, mas nós queremos colocar nossa atenção à palavra do Senhor. E isso são fatos e realidade. E são coisas capitais para a nossa preparação, agora no fim. Deus, Ele mesmo está atuando agora para cumprir a sua palavra. E em breve nós partiremos. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Abençoe vós. Agora, o irmão Jean Lambert. Agora, o irmão Jean Lambert falará brevemente algumas palavras de Abidjan. Eu pude visitar três países com o irmão Frank, especialmente em Abidjan. Eu estava simplesmente dominado. Até a imprensa, jornalistas, que fizeram algumas perguntas ao nosso amado irmão, eles foram tão tocados que simplesmente pediram que nosso amado irmão, que esse ano ainda venha novamente. Precisamos imaginar, há tantos evangelistas que têm seus programas, que apresentam seus programas, e eles jamais tinham ouvido algo assim. Eles puderam sentir que aqui se trata da preparação para o retorno de Jesus Cristo. E os irmãos deixam dizer que a imprensa e os jornalistas simplesmente pediram, até membros de diversas denominações pediram que nosso irmão, este ano ainda, venha, que aconteça a vontade de Deus. Amém. Obrigado. Irmão Tati, somente algumas palavras. Obrigado. Como nosso irmão disse, as reuniões foram ricamente abençoadas. O Senhor estava presente através da sua palavra e aquilo que ele fez. Nós podemos dizer com certeza:
heureux la nation dont le Seigneur est le Dieu.
Nós somos alegres no nosso Senhor e Deus. Seja abençoado o povo que se tornou a sua herança, especialmente na Costa do Marfim, em Burkina Faso e em Togo. Nós vimos a vitória do Calvário e vivenciamos e a vitória sobre todos os erros, a vitória da palavra pregada sem falsificação contra todas as interpretações. Nós visitamos irmãos em todos esses países, nós temos irmãos em todos esses países que creem no mesmo que nós cremos, e todos se deixam preparar para o retorno de Cristo. Nós oramos por eles e orem por nosso irmão Frank. Que o Senhor possa renovar suas forças, como está escrito no livro de Isaías: aqueles que confiam no Eterno, suas forças serão renovadas. E eles caminharão e subirão como as águias, e não se cansarão. Que Deus abençoe a todos ricamente. Amém. Deus abençoe. Porque ele não pregou em inglês? Então está bem, mas o seu francês é muito bom. Como foi dado o relato agora há pouco, sequer podemos imaginar qual grandes bênçãos esteve nesses países. Eu creio que a maior reunião foi acima de 10 mil pessoas. Então, entre eles haviam também reuniões com 4 mil e diferentes quantidades de ouvintes. Mas Deus de fato deu a palavra, e o nosso irmão Jean Lambert, como ele havia já dito, a imprensa esteve lá e foram colocadas perguntas do que se trata agora. E eles têm a ver com muitos carismáticos e com todos aqueles que vão também, viajam de país a país. E a pergunta, então, do que se trata aqui hoje? Foram reuniões especiais. Do que se trata? Então, o tema: o retorno de Jesus Cristo, o redirecionamento para o original, para a palavra de Deus, para aquilo que foi pregado no começo. E eles estavam simplesmente dominados. E como nós ouvimos, eles pedem que eu, sim, neste ano ainda retorne. Vamos ver como será. E também na Romênia tivemos reuniões maravilhosas, simplesmente maravilhosas. Quantos estavam juntos? Levantem vocês dois, irmãos. Quem estava na Romênia? Por favor, levantem-se. Sim, levantem-se, naturalmente. Quem estava lá, todos, na Romênia? Quem estava lá? Sim. Eu creio que 1000 pessoas estavam presentes, que ouviram a palavra de Deus. Que vieram de todo o país, simplesmente maravilhoso, que Ele chama de todos os povos, línguas e nações. E todos aqueles que não falam ainda nossa língua, nós desejamos as ricas bênçãos de Deus e paciência e agradecemos ao Senhor por nesse lugar ser traduzido e que em todas as línguas, em todo o mundo, que tudo pode ser ouvido em todo o mundo. Nós pedimos mais uma vez que nosso irmão Ondrashek venha para a frente, irmão Helmut Miske venha hoje para a frente e que ore conosco. Talvez as duas irmãs tenham ainda um hino. Então nós iremos à contemplação da palavra. Deus certamente falará conosco. Vamos nos levantar. Deixe-nos levantar e mais uma vez pedir a bênção do Senhor.
Panie nasz Boże, my zakorimy w tej to chwili przed Tobą.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos. Nós estamos na Tua presença. Nós agradecemos por esse lugar onde a Tua palavra é distribuída a todo mundo, assim como na primeira hora de Jerusalém. Assim Tu fizeste na última hora. Nós te agradecemos por estares presente com o Teu Espírito. Tu enviaste a Tua palavra. Que a Tua palavra, para que a Tua palavra fosse revelada agora, nessa hora, e as pessoas vêm para ouvi-la. Envia também hoje a Tua palavra. Abençoe o Teu servidor, Teu servo, nesse lugar. Nós te agradecemos por isto. Assim como estivesse com Ele e o abençoasse até agora e deste a Tua palavra para que a Tua noiva seja preparada para a Tua breve vinda, como ouvimos da Bíblia. Nossa expectativa está em Ti. Fale conosco hoje à noite. Faça a Tua obra no nosso meio e preencha-nos com o Teu Santo Espírito e abençoe a todos nós. Nós esperamos tudo de Ti no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Sim, amado irmão, ore tu também. Ó fiel Pai Celestial, nós chegamos diante do Teu trono da graça em grande expectativa, Senhor. Tu conheces os nossos corações, os nossos desejos, Senhor. Ó, nos dê graça, Senhor, nesta hora, Senhor. Senhor, fale Tu, Senhor, do Teu trono da graça para os nossos corações, Senhor. Coloque as palavras na boca do nosso servo, do nosso irmão. Tu conheces os nossos problemas, Tu conheces o nosso estado, Senhor. Senhor, nos traga de novo ao estado onde Tu tinhas a igreja no princípio, Senhor, quando Tu, Senhor, revelasse a Tua glória no meio deles, Senhor. Abençoa-nos juntos, todos, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, que tem comunhão conosco agora, Senhor. Dê, Senhor, purificação, santificação, libertação, salvação. Ó, revela a Tua salvação e a Tua graça. Abra as portas do céu, Senhor, e as janelas, e deixa a Tua bênção jorrar para nós, Senhor. A Ti seja a glória, a honra e a adoração, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez vamos cantar. Senhor, dá-nos a força. sentar-se.
Auf Erden kann es es verstehen, doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen. Dies Glück im Himmel bleibt unerklärlich, kein Mensch auf Erden kann es verstehen. Doch offenbart sich's, wenn wir verherrlicht das Licht der Ewigkeiten sehen.
Amen.
Amen. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. São tantos cânticos foram compostos que já cantam isto, o que ainda virá, o que já aconteceu, a plena redenção, a graça, a salvação, e quanto com mais é tocado o núcleo, a essência, mais poderoso é. Eu tive que pensar na palavra de Romanos 4, também em continuação a Salmo 51, ó Senhor, cria em mim um coração puro. E em Romanos 4, esta palavra maravilhosa: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Romanos 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui não está no futuro, eles serão uma vez, mas sim, já foram, já são. E no versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então vem alegria no Senhor, que tomou toda a culpa sobre si e pagou o preço na cruz do Calvário e rasgou a carta de culpa e nos agraciou e nos deu a vida eterna. Deus o Senhor, dê a mim e dê a nós esta bem-aventurança, a salvação, a graça e a salvação nos tornaram alegres e salvos. Hoje, nós temos uma sequência de passagens bíblicas que contemplaremos e uma coisa muito triste, que também precisa ser mencionada, e naturalmente também todas as outras coisas boas. Na maior revista no país, que relata sobre tudo que se passa por todo mundo. Idea Spectrum chama essa revista, que tem que se ler. E imaginem, aqui está um homem tatuado, todo o corpo não se pode ver mais, somente de cima a baixo. E isto é atualmente o maior homem de Deus nos Estados Unidos. 30 mil pessoas estavam reunidas, lhe foi comprado um avião para que ele possa ir a todos os lugares onde desejar ir. Imaginem como esse homem, como ele levou, jogou irmão Branham na sujeira e colocou uma afirmação que simplesmente quase arranca o chão debaixo dos pés. O artigo, no artigo está aqui, uma Bíblia, ele raramente leva uma Bíblia nas suas apresentações, isso já é algo. Ele se deixa mover de um anjo chamado Emma. Mas agora vem. De acordo com as afirmações de Bentley, que é o mesmo que inspirou o pregador pentecostal irmão Branham, William Branham. E agora, com referência ao irmão Branham, está aqui. Ele se entendia como o renascido profeta Elias. É simplesmente de fato o cúmulo do desvio daquilo que pode ser feito ou dito. Em todo caso, isso passa diante dos nossos olhos, que o inimigo, especialmente nos movimentos pentecostais carismáticos, aquilo sobre aquilo que Deus fez no nosso tempo, está pisando com os pés e coloca isso à zombaria. E para isto, poderíamos somente dizer: se todos esses homens que, após o ministério de irmão Branham, pisaram na plataforma, se eles tivessem compreendido que Deus estava atuando, não homem, mas sim cumprimento da Escritura, e que Deus está fazendo história da salvação. Já na primeira geração, aquilo que Deus, como fim e propósito, havia ligado o fim e propósito do ministério, eles já não reconheceram isto e rejeitaram, e todas as gerações posteriores que consideramos segunda ou terceira movimento de avivamento, de fato, sempre se desviou mais e mais até tal história que simplesmente é incompreensível, inacreditável. Mas está escrito em Mateus 24, dos ungidos, dos falsos cristos, dos falsos profetas, e ele fala de fato somente de milagres e sinais, e as pessoas se maravilham, mas sinais não vêm. E mesmo assim estão cegas, estão cegos. Isto dói. E então o irmão Branham é buscado, referenciado, então a dor se torna insuportável, mas nós também fomos determinados a carregar essas dores, essas chagas. Também aqui numa outra revista, revista ACP, esta revista Círculo de Trabalhos Publicistas Cristãos, em pouco tempo eu tinha colocado um anúncio lá, e agora escolhemos o seguinte para o jubileu de 50 anos, e o seguinte texto, o título: 50 jubileu de cinquentenário, desde 1958, Ewald Frank está a caminho em todo o mundo e prega o pleno evangelho de Jesus Cristo. O novo subtítulo: os ensinamentos das igrejas à prova. Está em negrito. O que deve valer? Aquilo que foi decidido em algum concílio, algum tempo, ou fixado em dogmas, ou aquilo que nos foi deixado dos tempos apostólicos no testamento divino, E adiante, devemos voltar aquilo, o que Atanásio, Tertuliano, Agostinho e outros disseram, ou aquilo daquilo que os apóstolos que foram colocados por Deus, Paulo, Tiago, João, aquilo que eles ensinaram. Então, um Senhor, uma fé, um batismo. Um Senhor, Jesus Cristo, uma fé que foi dado aos santos de uma vez por todas, um batismo dos que se tornaram crentes de acordo com o modelo apostólico. Então, a última sentença, Ewald Frank, desde o início da sua obra missionária, da sua atividade missionária há 50 anos, escolheu como palavra de rumo: a palavra de Deus permanece eternamente. Dos crentes da igreja original está e permaneceram no ensinamento dos apóstolos. Isto vale para Ewald Frank ainda hoje e eternamente. As últimas três linhas, agora, antes do retorno de Jesus Cristo, todos que realmente pertencem à igreja de Jesus Cristo têm que voltar ao ensinamento original e às práticas dos apóstolos e entrar assim em concordância com a palavra de Deus e a vontade de Deus, ser trazido de volta a esse ponto. Quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também no nosso país, nós não podemos colocar a luz, esconder a luz, que todos, sim, no governo, onde quer que estejam, ouçam e que saibam que Deus, nesses dias, está levando a consumação a sua obra e o direcionamento para o começo está acontecendo e que Deus está levando a sua obra à conclusão. Quando nossas irmãs cantaram da manhã dourada, das coroas que carregaremos, irmãos e irmãs, vale a pena de rejeitar, renegar a tudo e permanecer na fé pela obediência, seguindo ao Senhor em toda fidelidade, em respeito diante da sua palavra, pois sua palavra é santa e nós recebemos ela na fé. Para aquilo que estava escrito em um artigo, lá no artigo, a seguinte passagem bíblica no coração: não foi o Novo Testamento com o atuar sobrenatural de Deus, não começou com o atuar sobrenatural de Deus, não foi o anjo Gabriel, não foi ele ao templo para Zacarias, não foi ele a Maria, não anunciou o nascimento do Redentor, não foi todo o coro celestial, não desceu ao nascimento do nosso Senhor em Lucas capítulo 2. Os exércitos celestiais cantaram: honra seja a Deus nas alturas e paz na terra entre... Então, no versículo 11, está o anúncio: pois hoje o Salvador vos nasceu, qual é Cristo o Senhor. Se então caminhamos pelos Atos dos Apóstolos, Cornélio viu um anjo que entrou na sua casa. Em Atos Apóstolos 11, Pedro se refere Quando os apóstolos estavam na prisão, veio um anjo, abriu a porta e os guiou para fora. E na seguinte manhã, já pela manhã, já começaram a pregar a palavra no templo. Nós podemos olhar no Velho e Novo Testamento, nós podemos ir a Apocalipse 1, versículo 1, que o Senhor enviou o seu anjo, e Apocalipse 22, versículo 6, toda a Bíblia dá testemunho do atuar sobrenatural de Deus aqui sobre a terra. E nós fazemos bem se nós interiormente nos preparamos que Deus fará grandes coisas por sua graça. Não imaginações pessoais, mas mesmo assim, mas em grande expectativa diante do Senhor. Anteriormente, o irmão Kupfer, ele me lembrou de uma palavra de Romanos 15, e eu gostaria de ler e então ir às outras passagens bíblicas, Romanos 15, versículo 3 e 4. Romanos 15, 3 e 4. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, no versículo 4, também para nós uma lição: porquanto tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Para nós, foi tudo escrito. E, através disso, nós temos orientação divina. E, para isso, somos muito gratos de coração. Para mostrar para nós em toda a brevidade o que somos aos olhos de Deus, deixe-me de Salmo 89, e aqui os versículos 4, 5, 6. Salmo 89, 4, 5, 6. Estabelecerei para sempre a tua descendência. Fiz um pacto, versículo 3 na Bíblia brasileira, fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Os céus apresentam a glória de Deus, mas é vivenciada na reunião. Na reunião, a fidelidade de Deus é vivenciada, que cuida de todas as suas promessas e as cumpre, para dar a vocês a ligação do Redentor para aos Redentores. Vamos ler versículo 27 até 30 ou 26 na Bíblia brasileira. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei o mais excelso dos reis da terra. Para sempre. Conservar-lhe-ei para sempre a minha benignidade e o meu pacto com ele ficará firme. E agora vem o que deve ser ressaltado, o que deveria ser ressaltado. Farei que subsista para sempre a sua descendência. Farei que subsista para sempre a sua descendência. Versículo 36, a sua descendência subsistirá para sempre e o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e ficará firme enquanto o céu durar. E agora a 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, aqui nos é dito, aqui é passado diante dos nossos olhos, que somos descendência de Deus, filhos e filhas de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. A sua geração deverá permanecer eternamente. Ele, o Filho de Deus, nós os filhos e filhas de Deus. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não a todos nos tirou das trevas, nos chamou das trevas, e nos colocou na sua luz maravilhosa. Vamos ler adiante. Apocalipse 22, versículo 16. Para coroação desse pensamento, para termos diante dos nossos olhos e no coração. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a raiz, e como dissemos na última vez aqui, a raiz, se a raiz é santa, então a árvore é santa, então os ramos são santos. Romanos capítulo 11. Então podemos nos prezar salvos. Não somos mais estranhos, nós passamos pela estreita porta. Irmãos e irmãs, especialmente para todos que vieram, que são novos, isso sempre tem que ser dito repetidamente. Estreita é a porta e o caminho que guia para a vida, e são poucos apenas que a encontrarão e que entrarão por esse caminho. Precisamos simplesmente dizer, porque nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, disse: a não ser que alguém seja nascido de novo, senão ele não poderá ver o reino de Deus. E como acontece, no qual a graça de Deus vem sobre nós e nós nos vemos como perdidos e reconhecemos a nós mesmos assim e chegamos ao Senhor e pedimos ajuda e salvação a Ele. Em uma pregação, há pouco tempo, eu trouxe a comparação com o que acontece que não é bíblico nas igrejas. Nós não julgamos, nós falamos isso com dor. Quando as gotas de água vêm sobre a testa do bebê e então se fala de renascimento, como pode ser isso? Se a Santa Escritura, já no Velho Testamento, no profeta Joel, disse: cada um que chamar o nome do Senhor será salvo. Assim está na primeira pregação em Atos Apóstolos 2. Assim está em Romanos 10. Quem chamar o nome do Senhor será salvo. Então, primeiro a pregação, e sob a pregação, o Espírito de Deus está atuante e nos guia, nos mostra do pecado, do juízo, da justiça, e nos mostra todos os nossos erros na lei. Então se cumpre, reconheçam que o Espírito de Deus vos leva ao arrependimento. De fato, a obra de atuação da graça de Deus começa diretamente através da pregação do Evangelho. O Espírito de Deus está atuante, Ele vem sobre nós, senão nós podemos compreender que nós somos pecadores e separados de Deus e para sempre perdidos. Deixe-me ler 2-3 passagens bíblicas da justificação para passar diante dos nossos olhos como começa o estar crente, como o crente realmente começa. Há muitas passagens que poderiam ser lidas ou têm que ser lidas. Aqui em Romanos, no capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, justificados. A incredulidade é, de fato, uma coisa terrível. E a fé é um presente de Deus. No momento em que ouvimos a mensagem divina e cremos que Deus esteve em Cristo, que em Cristo Ele direcionou sua face à humanidade, que Deus esteve em Cristo e conciliou o mundo consigo. Nesse momento, começa o Espírito de Deus a atuar e isso prossegue cada vez mais profundamente. No versículo 9, em Romanos 5, nós lemos: logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não somente crer, mas a fé no sangue derramado do Cordeiro na cruz, no Calvário, e como nós dissemos já frequentemente, no sangue divino estava a vida divina, e a vida divina volta sobre todos que, através do sangue do Cordeiro, foram redimidos. No versículo 18 e 19, em Romanos 5, mais uma vez, esses pensamentos maravilhosos. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Eu gostaria hoje de ler algumas linhas de uma pregação do irmão Branham que fala da justificação, qual seja, é a pregação, o arrebatamento, e aqui o irmão Branham diz: cuidem, atentem, a noiva não está somente lavada, não lhe foi somente perdoado, mas sim, ela foi justificada. Vocês já pesquisaram alguma vez o que significa a palavra justificado? Então, irmão Branham dá um exemplo. Se o irmão Green, por exemplo, ouvisse que eu bebo e faço coisas ruins, mas constata, então, que eu sequer as fiz, e ele viesse e diria: eu te perdoo, irmão Branham. Então eu responderia: você me perdoa, mas eu não fiz nada. Por que você quer, então, perdoar? Mas se eu sou culpado, ouçam atentamente, mas se eu sou culpado, me pode ser perdoado, mas mesmo assim, eu não fui justificado porque eu fiz. Vocês percebem a diferença? Uma vez, a culpa, e não foi feito, e então a culpa, porque fizemos, e agora o poderoso. Aqui. A palavra justificado significa como se vocês jamais tivessem feito isso. Como se vocês jamais tivessem feito isso. Justificado. O sangue de Jesus Cristo purifica-nos de tal forma do pecado que é jogado no mar de esquecimento de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Nós não podemos fazer. Vocês podem perdoar, mas não esquecer. O que vocês falam a isso? Vem o tempo que nós podemos também perdoar e esquecer. O Senhor, Ele perdoou e o Senhor esqueceu. Bem-aventurado aquele, ao homem ou à pessoa, ao qual o Senhor não conta os pecados, não pode contar os pecados, porque foram colocados sobre o Cordeiro de Deus, e Ele por nós se tornou pecado por nós, e por isso nós temos nele, recebemos a justiça, a justificação de Deus. E sejam sinceros, vocês querem, vocês a mim ou eu, vocês posso colocar como carga o que alguém fez? Se o Senhor de tudo, de mim e de ti, se Ele tomou tudo e carregou na cruz e o seu sangue, derramou o seu sangue, e através do perdão, a justificação, Ele deu através disso. Então esqueçam. Ele esqueceu. Vamos esquecer também e agradecer a Deus pela graça. E quem é agraciado? Alguém que antes foi condenado. Por isto, a lei veio e a lei, ela nos condena com direito e a graça nos liberta. Simplesmente muito poderoso, pensamentos muito poderosos que são expressos aqui. E por isso, o irmão Branham disse mais coisas ainda, e no fim, ele diz, quando eles ouviram a verdade, ele fala antes dos predeterminados e da noiva, quando eles ouviram a verdade e foram purificados pelo sangue, está lá virtuosamente. Não há mais pecado nele. Por isto, a mensagem clama para juntar a noiva. O chamado, o toque de acordar, soa como uma trombeta e assim por diante. Simplesmente poderoso, virtuoso, e vamos falar. O único pecado que pode ser contado a nós é a incredulidade. Sobre incredulidade, de fato, está a perdição da humanidade. Incredulidade e desobediência trouxeram toda a queda consigo. Fé e obediência nos tiraram da queda. Irmãos e irmãs, se nenhuma das outras erros não são contados, então não deveria então a plena fé surgir em nós? Plena fé que Deus toma Deus a sua palavra. E aqui o irmão Branham diz também algo muito poderoso. Vejam, o noivo vem, elevai-vos e purifiquem as vossas lâmpadas. Então, o que acontece se ele derramar o seu Espírito sobre a palavra? O mesmo como se joga água sobre alguma semente. Ela acorda e vem à vida e traz de acordo com a sua, com sua espécie, com seu tipo. Sim. É simplesmente muito poderoso. E nós vamos ainda brevemente a Isaías, Isaías capítulo 2, para nos passar diante dos olhos, como na oração do irmão Ondrashek foi expresso, a palavra que estava no começo nos foi dada pela graça. E nós lemos em Isaías 2, e talvez eu deva mencionar isso somente como testemunho, quando eu fiz minha primeira visita em Jerusalém, 1964, eu certamente já mencionei isso aqui, e eu gostaria de ir ao jardim com o túmulo, e também fui lá. Então veio o guarda, mas mesmo que havia outras pessoas, vieram a mim e me falou, e disse, em inglês sempre, com você, Você me chama a atenção. Quem é você? De onde você vem? E você sabe qual foi a pergunta? Ou a próxima sentença? Eu tenho a impressão que você conhece o William Branham. Lá diretamente, na entrada, não havia sequer caminhado muito, ele veio para mim, e era palestinense, um crente que leu o livro de irmão Branham, um homem enviado por Deus, e vem para mim e pergunta, e queria saber mais. E quando eu disse que eu o conheço, ele me convidou para um chá, nós nos sentamos, falamos um com o outro, e oramos um com o outro. Na guerra de 1967, ele também estava entre os mortos. Vamos ir a Isaías capítulo 2. Os dois versículos poderosos. Versículo 2 e 3. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Isso se refere a Jerusalém. O que se refere a nós? Vamos ler versículo 3 ainda, em Isaías 2. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós todos conhecemos a primeira pregação de Pedro, mas vamos à carta dos Hebreus para ver o que lá foi dito, ou seja, que nós chegamos ao Monte Sião. Hebreus capítulo 12, versículo 22 até 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de um povo pacto, que será o primogênito de muitos irmãos. E aqui nós lemos dos primogênitos da igreja, da multidão que estará na Nova Jerusalém. E no versículo 24, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Do que se trata hoje? Porque para que foi enviada a mensagem de Deus, irmãos e irmãs, Nós nos elevamos, de fato, sobre nenhuma outra pessoa, sobre nenhuma religião, mas isso nós reconhecemos livre e abertamente, que o retorno de Jesus Cristo, de fato, está diante das portas, de fato, está tão próximo, que nós, com boa consciência, podemos dizer: isso acontecerá no nosso tempo. Pois assim o Senhor, de fato, Ele disse três vezes: quando vocês virem que tudo isso está acontecendo, então vocês saberão que está diante das portas. E se está diante da porta, se você está diante da porta, você só precisa entrar. Se o Senhor está diante da porta, então Ele só precisa entrar. E se então, em Lucas 21 está escrito: elevai vossas cabeças, porque vocês sabem que vossa redenção se aproxima. Nós precisamos somente agradecer a Deus que, diante do retorno de Jesus Cristo, Ele enviou um chamado de acordar, também de despertar. Nessa pregação, o irmão Branham, ele se refere ao seu ministério como foi no começo, com sinais e milagres extraordinários, como ele fala, que foram enviados e aconteceram para chamar a atenção à mensagem que viria. E milagres e sinais poderosos aconteceram, mas eles cumpriram um propósito, qual seja, para que nossa atenção fosse direcionada àquilo que Deus tinha a dizer nesse tempo. Eu já mencionei isso aqui. Quando em agosto de 55, eu vi o atuar sobrenatural de Deus dia a dia diante de mim, só permaneceu um pensamento: o que crê este homem, o que esse homem ensina, como este homem batiza. Sim, isso foram minhas perguntas, porque eu vi que Deus, que a palavra de Deus, diante de milhares de pessoas na plataforma, estava se cumprindo. E eu sabia: ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui a não ser que Deus esteja com ele. E como nós lemos no Evangelho de João, jamais, desde o princípio do mundo, aconteceu que um que nasceu cego lhe foram abertos os olhos. Eu vi, e eu sabia: aqui Deus está presente, aqui está se cumprindo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Então, nossa atenção deveria ser colocada ao Senhor, a palavra, a mensagem. E agora vem: nós não estamos reunidos aqui para vermos milagres e sinais. Deus os dê, eu não tenho nada contra. Eu me alegraria se acontecerem. E já aconteceram coisas. Deus seja grato por isso. Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra infalsificada, eterna de Deus, eternamente, palavra eterna de Deus. Nós somos chamados de todo, estamos aqui para sermos retirados de todo erro, para sermos colocados em concordância com Deus e com a palavra dele. E por isso, irmão Branham também diz, aqui primeiramente, primeiro vem o chamado de despertar, então a voz, então a trombeta, simplesmente ordenado divinamente. O que eu posso fazer é isso, que Deus deu promessas, o que eu posso fazer que Ele as cumpre, até que nós podemos crer, não é o seu trabalho, o meu trabalho, isso é a graça de Deus. Por isto, por favor, em cada um de nós, em nenhum de nós, se forme um coração da incredulidade. Incredulidade é queda, é apostasia, isto é, incredulidade é ofensa a Deus e desobediência. Deus não pode suportar, não é possível. Irmãos e irmãs, vamos aceitar na fé. Vamos, e sequer não é difícil de caminhar nos caminhos de Deus. Difícil é se temos uma resistência, mas simples é. Então digam sinceramente como e onde deve faltar que nós caminhemos na fé, mantenhamos a fidelidade na fé e obediência em concordância com Deus e com a sua palavra, que sejamos trazidos através da palavra de Deus. Se nós lemos aqui que vocês vieram ao Monte Sião para a cidade do Deus vivo, nós não viemos a Krefeld. Nós, de fato, em nome do Senhor, estamos diante da face de Deus reunidos. E não se trata de irmão Frank, não se trata de Krefeld, trata-se da palavra de Deus que chega ao seu cumprimento nesse tempo. O que nós podemos fazer que o Senhor, após a ida do irmão Branham, deu um prosseguir? Isso você simplesmente tem que tomar de mim assim, como é. No mesmo dia, no dia 11 de abril de 1966, quando foi cantado acima de 2 horas, somente crê, e todos esperavam o ressuscitamento do irmão Branham, então, de fato, o caixão desceu ao túmulo, e quando à noite eu fui para o hotel, a quarto, aconteceu. Então o Senhor diretamente me lembrou: espere até que você receba o resto do alimento, o restante do alimento, então virá a repartição. Então, no dia 12 e 13 de abril, eu reuni os irmãos, chamei os irmãos, pois naquela época não havia uma pregação sequer do irmão Branham na forma escrita. Eu simplesmente pude dizer, em missão de Deus, como a partir de agora deveria prosseguir. E que a mensagem que Deus nos deu deveria ser levada a todo mundo, tem que ser levada a todo mundo. E hoje nós estamos diante do fato que todo mundo, de um canto ao outro, pode ouvir, ter parte aquilo que Deus tem a nos dizer nesse tempo. Todo mundo é informado sobre o plano de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre aquilo que Deus está fazendo atualmente. Você planejou isso assim? Ou ou foi planejado por Deus desde antes da fundação do mundo. Imaginem se, que não houvesse continuação e tudo tivesse ido escorrido entre areia. Agradou a Deus que a última mensagem fosse carregada. Vejam e ouçam o que acontece na África, quantos milhares ouviram a palavra de Deus, a mensagem da hora, e aceitaram. Eu encontrei irmãos que me disseram o que aconteceu há 36 anos atrás, no seu país, quando eu fiz a primeira visita. Nós olhamos para 50 anos que se passaram, nós olhamos acima de 40 anos naqueles aqueles onde a mensagem de Deus é carregada como último chamado, e todos que têm ouvido ouvirão o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas, e ouçam mais o seguinte ainda: somente quem pertence à igreja noiva reconhecerá que o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo é necessário, que lá não há nenhum caminho que passe ao largo disso. Por quê? Porque nós temos que ir ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? No Monte Sião aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Lá Pedro fez a primeira pregação para que se cumprisse a palavra do Senhor, vem de Jerusalém, e o ensinamento do Monte Sião. Então, Deus nos confiou a mesma palavra que no começo saiu do Monte Sião, de Jerusalém, o mesmo ensinamento como desde o princípio, como era desde o princípio. Então nós vemos quanto esforço Deus faz para nos trazer a fé pela obediência, nos levar dentro da fé pela obediência. Todos nós sabemos, Isaías 2 se cumprirá, certamente cumprirá, isto em ligação com Mateus 25, com todos os povos se reunirem diante do Senhor e ele justificar, falar a justiça. A profecia bíblica já desde antemão já incluiu cada época. Por isto, a palavra preciosa que o irmão Branham mencionou anteriormente, de Romanos 15, que todas essas coisas foram escritas para que nós tivéssemos orientação, ensinamento, e saibamos, assim está de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Vamos resumir do que se trata. Nós poderíamos ainda ler muitas passagens bíblicas para passar diante dos olhos que o conselho de Deus encontrou e que nós, de fato, agora temos direta parte daquilo que Deus determinou, prometeu para esse tempo e o que Ele está fazendo atualmente. Mas Deus não pôde fazer a enviar o seu mensageiro com a sua mensagem para atuar fé em nós, para receber e colocar na prática o que Deus espera de nós, exige de nós. Sejam sinceros. É tão difícil. Hoje, eu tive uma ligação de uma irmã que ainda pertence à igreja e ainda coloca a pergunta do batismo. Eu não falarei a ninguém que ele tem que sair o que ele tem que fazer. Mas eu pregaria a palavra de Deus. E todos que são de Deus, eles ouvirão. Mas ninguém poderá dizer, isso o pregador lá em Krefeld disse isso. Não. Todos deverão poder dizer, assim está escrito, assim foi batizado no princípio, e assim nós batizamos agora, e assim estou de acordo. É de fato, estamos a tal ponto que nós deixamos tudo a Deus, somente Ele guia através do Espírito em toda a verdade. Também com a semente, como o irmão Branham disse aqui, a chuva cai sobre a semente, então a semente morre e a vida que estava na semente surge, sai, brota. Então nós pegamos a semente da palavra, recebemos a semente da palavra em nós, o Espírito Santo vem sobre nós, nós morremos com Cristo para que a palavra, como semente divina, possa abrir em nós e nós, de fato, possamos receber a vida eterna pela graça, pois somente na palavra de Deus, somente as palavras de Deus são Espírito e são vida. Nós todos, de fato, compreendemos isso até agora, que Deus, nesse último período, nos quer trazer a concordância com a sua palavra, e agora não se trata mais se sinais, milagres acontecem, mas sim para ouvirmos o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas, e recebemos a confirmação de Deus o que é salvação, o que é libertação e cura. Mas o ponto principal não é o carismático, a coisa carismática, não é a música, não a atmosfera que é feita, também não as curas. O ponto principal é Jesus Cristo. Nós temos o hino Jesus Cristo, chama a mensagem que carregamos pelo país. Nós não carregamos Paulo, nós não carregamos Branham, nós carregamos Jesus Cristo. Nós carregamos a mensagem divina, mas nós cremos que Deus, que Ele enviou o seu servo cedo e tarde para um propósito muito especial, a igreja, Ele pôde usá-los para a igreja. Por isso nós agradecemos a Deus pelo ministério de Paulo, pelo ministério do irmão Branham. Nós agradecemos a Deus por podermos viver agora e que não podemos parar em nenhum ponto. E, irmãos, deixe-me falar isso no fim ainda. Nós carregamos grande dor por todos que estão ao nosso redor, os quais não tiveram os olhos abertos, não estão ungidos ainda. Nós carregamos dor por eles. Mas caminhe adiante, confie no Senhor. Ele que nos abriu os olhos, que nos deu a revelação, Ele pode, todos que estão determinados para a vida eterna, por sua graça, Ele pode dar. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. E a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. E mais uma vez, no fim, as palavras: bem-aventurados aos aqueles os quais os pecados são perdoados, bem-aventurados o homem ao qual Deus não conta o pecado. E Davi, ele foi o melhor exemplo. Imaginem se ele, durante a sua vida, tivesse que viver com a própria acusação a si mesmo, adultério, ter feito adultério. Eu de fato não sei como pessoas, como acontece com pessoas que se tornaram culpadas de adultério. Mas como seja, quem ainda é culpado hoje? Nenhum. Pois Deus perdoou tudo. Deus perdoou tudo e esqueceu tudo. Uma pessoa crente precisa se plagiar com dificuldades ou fazer até acusações a si mesmo. Isso é o acusador dos irmãos e ninguém mais. E se o inimigo utiliza pessoas para nos acusar, então resista a ele e a pessoa. Isso talvez tenha que ser dito. Jamais deem vossos ouvidos se algo é falado contra, negativamente sobre outros. Não façam isso. Não façam isso. Não se tornem parte de pecado alheio. Não façam isso. Se alguém quer falar algo a vocês, vocês podem dizer na sua face. Primeiramente, olhe no espelho. E todos que falam sobre outros, eles mesmos, não olharam a si mesmos no espelho. Quem está diante da face de Deus, ele não vê outro mais, ele somente vê a si mesmo. Então venha ao Senhor e é agraciado por Ele. Não esqueçam isso. Não esqueçam isso. A atmosfera entre os crentes tem que ser purificada e santificada. Não somente ensinamento, mas também a harmonia divina tem que se manter, tem que poder entrar na igreja do Deus vivo, onde cada um aceita o próximo assim como Deus nos aceitou em Cristo. E também nós perdoemos uns aos outros assim como Deus nos perdoou em Cristo. Que todos em todo o mundo sejam abençoados, que creem, que podem crer, como a Escritura diz, e que vivenciaram a graça de Deus pessoalmente, e mais uma vez no fim, para dizer: dê a mim, ó Deus, um coração puro. Eu pessoalmente, não posso crer que sujeira sobre os outros venha, sobre o coração puro que subsistirá sobre Deus, que isso seja colocado. Eu só posso crer que Deus nos dará um coração puro e pensamentos puros, e que nós caminhemos então nessa pureza, e nosso coração, que foi purificado pela fé, liberto da própria culpa, não eventualmente seja sujado com sujeira que vem de outros. Então cuidem que nossos corações permaneçam puros, que nós não coloquemos nada a outros que não vem de Deus, que não pode subsistir diante de Deus. Então, nós então poderemos olhar uns aos outros nos olhos, então nós podemos abraçar em amor uns aos outros, então o pleno amor nos preencherá nossos corações puros e então nós poderemos caminhar juntos adiante com o Senhor. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos levantar e vamos orar, agradecer juntamente. Talvez vamos cantar ainda como sempre o coro, o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Quantos querem ter um coração puro? Digam amém. Digam amém. Quantos querem manter o coração puro? Manter, e mais uma vez, manter. A promessa é: bem-aventurados aqueles que têm coração puro, pois verão a Deus. Pois verão a Deus. Pai Celestial, nós chegamos juntos diante da Tua Santa Face. Nós Te agradecemos pelo sangue do novo pacto. Nós Te agradecemos por Tua Santa e Preciosa Palavra. Nós Te agradecemos pela redenção, pelo perdão. E nós Te agradecemos pela reconciliação com Deus e a reconciliação uns com os outros. Grande Deus, tenha Tu o Teu caminho. Tenhas Tu o Teu caminho com todos nós. Proteja-nos debaixo do Teu sangue, proteja-nos, mantenha-nos com o coração puro e esteja conosco com todos nós e coroa-nos com graça e com misericórdia. Louvado e glorificado sejas Tu. Sejas Tu, ó Senhor. Sejas Tu, ó Senhor. Ó grande Deus. Grande Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, atue através do Teu Espírito, dê, Senhor, arrependimento, dê fé, dê novos corações, atue através do Teu Santo Espírito. Vamos cantar em Ó é Jesus, Ó é Jesus. Eu gostaria de expressar o desejo diante de todos que irmãos que oram durante a oração junta, que acoplem as suas vozes, somente quem quer orar tão altamente venha para frente e ore a partir daqui com toda a igreja. Nós de fato temos chegar a essa harmonia divina também na oração, para que ninguém, enquanto durante a oração, que possa tomar algo errado, que também a comunhão em oração aconteça em harmonia divina. Isto Deus quer atuar em todos nós por sua graça. Isto não é uma alerta de erro, isso é um desejo íntimo do meu coração, e isto Deus também, o Senhor, quer, para que nós tenhamos em união, em unidade, elevemos nossas vozes, e de coração agradecemos a Deus. Vamos cantar ainda. Este é o dia, isto de coração, sim. E em breve. E todo o povo diga amém. 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 Não estão, vocês não estão alegres? Deus visitou o seu povo com graça. Ele se revelou a nós. A seu nome seja grandemente louvado e glorificado. Agora cada um estenda ao próximo a sua mão e deseja as bênçãos de Deus.